10:17, vamos para o Fórum TSF desta segunda-feira, com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, a Operação Marquês continua marcada por uma polémica, Montecruz, a justiça e a política. O despacho de pronúncia lido sexta-feira pelo juiz Ivo Rosa arrasou os argumentos do Ministério Público e levantou uma pergunta. Como é que as nossas leis permitem leituras tão diferentes? Mas o despacho de Ivo Rosa também nos diz que Portugal teve um primeiro-ministro corrupto que não vai a julgamento porque o caso prescreveu. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Este caso afetou ou não a sua confiança na justiça? E o setor da justiça deve fazer uma reflexão profunda sobre a sua forma de funcionar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Devemos seguir a máxima à justiça, o que é da justiça? Ou o poder político também precisa tirar ilações deste processo? Precisamos, por exemplo, de leis mais claras, de reforçar a luta contra a corrupção? No fundo, queremos ouvir a sua opinião. Como é que a política e a justiça devem agir ou reagir perante um caso que está a causar alarme social? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva para este número, depois ligamos para si quando chegar a altura de participar no Fórum. Se não quiser ou não quiser ou não puder participar de viva voz, tem outra forma de participar aqui neste debate, que é escrever aquilo que pensa ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Começamos aqui neste debate que hoje fazemos por recordar as palavras de Marcos Mendes, comentador da SIC Notícias, conselheiro de Estado, escolhido por Marcelo Rebelo de Sousa. Ontem, no habitual comentário ao domingo na SIC, Marcos Mendes defendeu que a confiança na justiça fica abalada com este caso.
A confiança das pessoas na justiça fica abalada. Claro que, sejamos claros, a justiça não vai a votos, nem tem que ser legitimada em eleições. Uhum. Mas o problema é este. O cidadão não percebe nada do que aconteceu.
Pois?
E quando o cidadão não entende as decisões, que é uma coisa diferente da legitimidade, quando não entende, fica descrente e fica desconfiado. E é por isso que eu lhe vou dar aqui um exemplo. E eu compreendo bem que as pessoas estejam nesta, com este estado de espírito. Porque assim, eu não vou aqui comentar as questões jurídicas do processo. Eu nunca comento processos. Isso fica para o Tribunal da Relação. Agora, como cidadão e em geral, eu acho que algumas mensagens que saem desta decisão do juiz Ivo Rosa, que são mensagens muito perigosas e muito preocupantes.
Quais?
Muito perigosas e muito preocupantes. Olha, primeiro exemplo. A primeira ideia que passa, justo ou injustamente, para o exterior é a seguinte. Impunidade. Ou seja, os fortes e os poderosos safam-se sempre. Seja na política, seja nos negócios. É com José Sócrates, é com Ricardo Salgado e são outras. E, sobretudo, porque é que este raciocínio é feito pelas pessoas justo ou injustamente? Porque o juiz Ivo Rosa, no fundo, disse: houve corrupção. Houve corruptos. Há uma circulação de milhões de euros de forma obscura e fraudulenta. E depois diz: mas não vai ninguém em julgamento. E isto as pessoas não entendem.
Mesmo que o Tribunal da Relação reverta algumas das decisões do juiz Ivo Rosa, do ponto de vista da opinião pública, tendo Marcos Mendes, deste ponto de vista, a credibilidade da justiça já sofreu uma forte machadada. E para o comentador político e conselheiro de Estado, o Ministério Público também tem algumas culpas no cartório.
O Ministério Público também não sai bem. Teve muito mérito e muita coragem na investigação, sem dúvida. Mas tem um erro capital, que é a ideia de fazer deste caso um mega processo. Isto podiam ser três processos e mesmo assim já eram grandes. Um o caso de Vale do Lobo, outro o caso do BES com a PT, o outro o caso do Grupo Lena. Este mega processo é péssimo. Não dá eficácia nenhuma. Ou seja, isto é uma falha do Ministério Público. Gosta muito de mega processos para quê? Para ter mais impacto mediático. É uma coisa que o Ministério Público adora. Mas mais impacto mediático não é maior eficácia no combate à corrupção. E portanto esta é uma falha.
Ora, que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre esta questão? Como é que o poder político, como é que os setores da justiça devem agir perante este caso que está a causar alarme social? Este caso afetou a sua confiança no funcionamento da justiça portuguesa? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos aqui o debate com a análise do Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Perante esta situação com que estamos confrontados, O poder político pode continuar a seguir aquela máxima à justiça ou que é da justiça?
Bom dia, Manuela Cássio. Essa aqui é a pergunta. Bom dia a ti, bom dia ao Fórum. Era inevitável na sexta-feira, depois daquelas longas 3 horas em que estivemos a ouvir o juiz Ivo Rosa, ficarmos perante esta dualidade entre os que, de algum modo, dizem que Ivo Rosa protege mais os poderosos do que Carlos Alexandre, do que o juiz Carlos Alexandre, e também a outra vertente, que é o facto do enquadramento legislativo, a forma como está, dificultar muito a produção de prova. Ora, aqui a questão é como é que se explica a um cidadão comum, a questão colocada por Marques Mendes, como é que se explica a um cidadão comum, sem aceitar que ele nos devolva com populismos, inconformismos, com a descrença na justiça, o que aconteceu na sexta-feira? Como é que se explica que há dois juízes que têm duas visões tão diferentes da justiça? Um, o Carlos Alexandre, que validou toda a produção de prova, ou a alegada produção de prova do Ministério Público, e outro, o juiz Ivo Rosa, que ambos do mesmo centro, ambos do mesmo tribunal, o chamado Picão, como é que o outro destrói a produção, toda a produção de prova, ponto por ponto, ao longo de 3 horas. E mais, lançando um libelo de descrença, quando diz que a própria origem do processo, a forma como o processo foi atribuída ao juiz Carlos Alexandre, tem que ser investigada. E, portanto, este é o primeiro ponto. E aqui apetece recordar as palavras esta manhã do nosso comentador Miguel Poiás Maduro, que diz: um juiz não é uma ilha. Ou seja, um juiz tem uma interpretação da lei, uma interpretação fechada da lei, textual, que transforma-se de algum modo no guardião dessa análise textual de todo o formalismo da lei, e o outro juiz entende que os indícios são suficientes, mesmo que a produção de prova possa estar fragilizada, mas que são suficientes para acusar, neste caso, as duas grandes figuras, as duas grandes cabeças deste processo, que é o ex-primeiro-ministro José Sócrates e Ricardo Salgado. Portanto, como é que se explica esta esquizofrenia de personalidades de uma justiça que é tão interpretativa que permite que dois juízes do mesmo tribunal tenham visões tão diferentes do que foi, ao longo destes anos, o trabalho do Ministério Público?
E desculpa, Domingos, imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar, estamos numa questão que poderia ser tão concreta como a questão dos prazos de prescrição do crime de corrupção. Nem aí há entendimento sobre quando é que se medem esses prazos?
Não deixa de ser questionável, Manel, que um crime de corrupção prescreva logo ao fim de 5 anos. Né? Não deixa também de ser questionável aquilo que tu disse desde o início, que é que o enquadramento legislativo torne tão difícil fazer a produção da prática, a produção de prova da prática da corrupção. E, portanto, voltando à tua pergunta inicial, parece-me absolutamente evidente que, ponto número um, o poder político tem que se debruçar sobre a forma como são construídos os megaprocessos em Portugal. Ponto número dois, é preciso olhar para o enquadramento legal, perceber o que é que se pode fazer a esse nível para que seja mais fácil a produção de prova, para que os processos não demorem tanto tempo a prescrever. Mas há aqui um outro paralelo, que é, nós podemos ter, como temos, a vários níveis, enquadramentos legais muito, muito rígidos a toda a prova, mas depois não falta-nos aquilo que é essencial num processo de investigação, que são os meios técnicos e os meios humanos, de que temos ouvido ao longo de anos o Ministério Público permanentemente a queixar-se, o Ministério Público, as polícias de investigação a queixarem-se de que não há meios para investigar crimes mais difíceis, os crimes de branqueamento de capitais, os crimes de colorinho branco, os crimes de corrupção. E, portanto, o que nós temos aqui, efetivamente, é a necessidade de que o poder político, perante isto, não interferindo naquilo que é o caminho da justiça, não interferindo neste processo, mas a reboque do que se passa neste processo, perceber o que é que pode fazer ao nível do enquadramento legislativo para melhorar o funcionamento da justiça. O funcionamento da justiça, em Portugal, é um dos maiores, permite-me esta expressão violenta, cancros para a sociedade portuguesa. E é porquê? Porque é lenta, e porque ao ser lenta não permite que os processos avancem com rapidez, não permitindo que a economia funcione, que a sociedade acredite, que o próprio poder político sinta que tem um respaldo social, porque tem uma justiça que funciona bem. Ora, isto é mau até para o poder político, e é mau para o poder político na medida em que a ideia de que a lei de que a justiça protege os poderosos fica muito exposta neste processo e na leitura deste processo, deste despacho. Agora, não nos podemos esquecer de duas coisas. Podemos aqui olhar para as duas vertentes, crucificar Ivo Rosa porque foi formalista, olhar para o papel do Ministério Público e perceber que o Ministério Público terá sido, citando o juiz Ivo Rosa, em muitos aspectos, fantasista. E, portanto, estas duas vertentes que estão em cima da mesa, que foram colocadas pelo juiz Ivo Rosa muito claras naquele dia, não podem deixar de ser lidas com toda a atenção. Não há aqui maus e bons da fita no que diz respeito ao exercício da justiça. Agora, o que há é, efetivamente, deixa-me voltar a insistir neste ponto, parece haver ilhas em que cada cabeça a sua sentença, cada juiz a sua sentença, sem olhar para o todo do enquadramento legal e sem olhar para o todo do que deve ser uma decisão ou um despacho judicial. A intervenção do juiz Ivo Rosa, que começa por dizer naquela sexta-feira, hoje faz justiça, e portanto que é profundamente duro ao longo de 3 horas com a forma como esta investigação foi feita pelo Ministério Público, não pode deixar de ser lida pelos agentes políticos como uma chamada de atenção, não para o processo em si, mas para a forma como muitos destes mega processos se acumulam, acabando por redundar em nada. No final de contas, nós podemos dizer que estes mega processos demoram tanto tempo, são tão lentos, juntam-se tantas peças processuais num único processo, que acabamos por não ter justiça nenhuma. O que temos é, e aqui entra também o outro lado, nós nunca nos podemos esquecer que os cidadãos são inocentes até o trânsito em julgado. E, portanto, se são inocentes até o trânsito em julgado, convém que a prova que leva a tribunal, que leva à acusação, seja uma prova sustentada. Mais ainda, quando não só este processo, como tantos outros processos, são completamente expostos para a opinião pública, não dando muitas vezes capacidade ou possibilidade aos arguídos de se defenderem, mas como eu disse, são expostos na opinião pública, havendo um julgamento da opinião pública sem que o julgamento efetivo arranque. Ora, isto também é um problema da justiça e é um problema da política.
Esta fragilização da justiça, que é um pilar essencial da democracia, como todos sabemos, poderá ter consequências a nível político-partidário?
Dificilmente. Se me perguntas, por exemplo, em relação ao Partido Socialista, que é essencialmente do que estamos a falar, enfim, emanando o engenheiro José Sócrates de onde emana, do Partido Socialista, tendo, aliás, um livro prestes a lançar, que foi publicado, cuja pré-publicação foi feita este fim de semana pelo Diário de Notícias, o que vamos ter aqui, daqui para a frente, é uma tentativa de José Sócrates de dizer que o Partido Socialista o deixou sozinho, não só o deixou sozinho, como formou um cordão sanitário à sua volta. O cordão sanitário que nos remete para a célebre mensagem que António Costa terá enviado a militantes do Partido Socialista, dizendo que era preciso um cordão sanitário em volta do caso Sócrates. E, portanto, o secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro foi a este nível, teve aqui uma atitude serena e de inteligência, afastando o Partido Socialista das consequências deste processo. Aliás, não podemos esquecer também que no dia 31 de dezembro de 2014, quando ele foi visitar José Sócrates a Évora, justamente nesse dia, no final do ano, quando foi visitar José Sócrates a Évora, disse então aos jornalistas presentes que esta era a luta de José Sócrates. E, portanto, afastando completamente o partido dessa influência nefasta que poderia ter um caso destes no partido.
Não tendo consequências a esse nível, pode ter consequências favorecendo os partidos mais antissistema ou que se declaram antissistema?
Mas pode, e estes casos também têm esse ponto, é que se nós não conseguimos explicar ao cidadão comum como é que dois juízes do mesmo tribunal, um, Carlos Alexandre, que viu tudo, aprovou tudo e suportou tudo, sustentou tudo, e outro, Ivo Rosa, que não viu nada e que foi formalista, com o sistema que é o mesmo, com leis que são iguais. Portanto, se temos dois juízes, evidentemente que pode haver aqui, esta é a oportunidade, entre aspas, dos partidos extremistas, dos partidos de extrema-direita, da extrema-esquerda, de aproveitarem para lançarem aqui aquilo que são aquilo que é a sua visão da política e da sociedade. E, portanto, que pode ter uma aceitação grande. Partidos extremistas aproveitarem este momento para serem porta-vozes do pensamento e da sensibilidade comum, ou seja, isto é sempre para os mesmos, estamos sempre a proteger os poderosos e portanto, capitalizarem a partir de uma decisão dessas, isso é absolutamente evidente. E daí a urgência e a necessidade. Havia o Expresso este fim de semana que dizia que o PSD e o Partido Socialista estão a conjugar esforços para acabarem com os megaprocessos. Esse é apenas um dos pontos. Os megaprocessos na Justiça. Esse é apenas um dos pontos. Mas que há aqui uma necessidade dos partidos democratas terem, olharem para esta decisão e tomarem a frio, não a quente em cima deste despacho, mas a frio, de se ponderarem e decidirem que medidas é que podem fazer para tornar a justiça mais eficaz, mais transparente para o cidadão comum, isso é absolutamente inevitável. E ou o fazem, ou corremos o risco de termos um aproveitamento de partidos extremistas, de aproveitarem, passa a redundância, este momento para capitalizarem em cima daquilo que são dois pontos essenciais. Um, a justiça funciona para determinados juízes. Dois, a justiça não funciona para outros juízes.
A análise do diretor da TSF, Domingos de Andrade, a relançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Este caso da Operação Marquês, o facto de termos tido a decisão instrutória lida pelo juiz Ivo Rosa arrasar os argumentos do Ministério Público, que já anunciou que vai recorrer para o Tribunal da Relação. O facto de termos um juiz a dizer que Portugal teve um primeiro-ministro corrupto que não vai a julgamento porque o caso prescreveu. Este processo afetou ou não a sua confiança na justiça? É necessário fazermos uma reflexão profunda sobre o funcionamento da nossa justiça? E devemos continuar a seguir a máxima à justiça ou o que é da justiça ou o poder político? Também precisa tirar ilações deste processo. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, José Manuel Ramos, é advogado de Gantos de Lisboa. Que opinião tem sobre esta polémica? Ou sobre estas polémicas?
Bom dia, Sr. Dr. Manuela Cássio, também a todos os ouvintes do Fórum. Eu estou na rua, espero que me consiga ouvir em condições razoáveis.
Se continuar assim, estamos bem.
Eu, como advogado, tenho que ter uma certa cautela em apreciar o trabalho que pode ser dos meus colegas, que representam quer os assistentes, quer os arguídos. Mas, no entanto, há algumas notas que eu acho que podem já ser retiradas, que são as seguintes. A primeira é o clima de grande animosidade entre o Ministério Público e o juiz de instrução, ou pelo menos que o juiz de instrução parece ter revelado nesta leitura. É normal haver sempre umas picardias, haver sempre uma pequena competição saudável e salutar entre as partes, cada uma acha que tem razão, isso é uma coisa perfeitamente salutar. Mas o tom que foi utilizado realmente fez-me impressão. E eu pergunto-me qual é que seria o ambiente no decurso daquelas audiências, porque realmente isto não foi apenas um ou dois remoques que foram dados, não foi uma opinião que foi defendida com mais calor, foi quase o desfazer do trabalho feito pelo Ministério Público. E isso realmente fez-me impressão, porque nós temos uma regra, que é uma regra de haver uma certa urbanidade, exatamente, entre as partes, um certo respeito, um certo apreço. E eu não notei isso na decisão do Tribunal, notei um certo calor, mas um calor excessivo, não é só apenas o calor da argumentação. Notei uma certa animosidade que realmente me fez impressão. Isso sim fez-me impressão. Depois, em relação às soluções do próprio processo, eu tenho a minha opinião, acho que algumas estarão bem fundamentadas no que me pareceu, mas a decisão da não pronúncia e da pronúncia tem 7 mil páginas, portanto nós ouvimos apenas um pequeno resumo, teríamos que ler tudo, eu já tenho a decisão toda em meu poder, mas claro que não tive disponibilidade para a ler, mas enfim, alguns pontos parecem bem fundamentados e interessantes, outros são discutíveis, eu não vou entrar nisso, mas já foi abordado nos programas de televisão que comentaram o assunto, nomeadamente a parte fiscal, é discutível. E eu, como advogado, estou curioso de saber como é que a relação vai abordar esse assunto. Daqui, mas o que me fez impressão foi essa falta de urbanidade, essa falta de respeito que eu me pareceu detectar em alguns lives de leitura da instrução, e era isso que eu queria referir e que acho que é preocupante realmente para a justiça e para a
boa relação. E agradeço o contributo, José Manuel Ramos. Estava aí a salientar a questão do Tribunal da Relação. Daqui a 8 meses saberemos qual é a decisão do Tribunal da Relação, uma vez que o Ministério Público tem um prazo de 4 meses para preparar esse recurso. Depois, os restantes intervenientes no processo têm outros 4 meses. Portanto, daqui a 8 meses saberemos como é que a relação irá avaliar este pedido. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, liga-nos de 6.
Bom dia, Manuel Cássio. Estou-me a ouvir bem?
Em condições razoáveis, Francisco Ribeiro.
Só um bocadinho. É que eu estou de máscara e... olha, antes de mais...
Se o problema é só a máscara, estamos a ouvi-lo bem.
Pronto, antes de mais quero dar os bons dias ao fórum, agradecer por terem pegado neste tema e agradecer a possibilidade de participar no fórum. Eu vou começar a minha intervenção de uma maneira que não estava a contar, mas vou responder à pergunta que o Manuel Cássio fez ao primeiro convidado, que agora não me lembro do nome dele.
Domingos Andrade.
Sobre a justiça, o que é justiça, e a política, o que é política. Eu vou-lhe ser sincero, Manuel Cássio, eu gostava que fosse isso que acontecesse, porque o que nós vimos na sexta-feira foi o poder político a imiscuir-se no exercício da justiça de uma forma que não augura nada de bom. Porque, apesar de tudo o que se tem dito, a única coisa que o excelentíssimo senhor doutor juiz Ivo Rosa arrasou foi a confiança dos portugueses na nossa justiça e a própria democracia. Porque, ao ter sido feito aquilo que foi, eu vou ser sincero, eu acompanhei a pronúncia toda. E a única coisa que eu ouvi foi alguém a tentar justificar o injustificável. E isto vai dar agora munições muito boas a partidos extremistas, populistas, que agora podem vir para a televisão, e um deles até tem palco na Casa da Democracia, a dizer, estão a ver, é isto que está a associar-se com a nossa democracia, é isto que é justiça neste país, é isto que vocês querem. E as pessoas que não se dão depois ao trabalho de ir investigar a sério o que é que estes partidos dizem, vão votar neles. E depois há outra questão que é importante, que é assim, ok, os crimes de corrupção prescreveram. Sim, senhor. Então agora vamos pôr uma teoria. Eu sou político, ou sou alguém de extrema influência neste país, e faço um desfalque de 5 mil milhões de euros ao país. Ando a empurrar com a barriga a fazer o jogo do gato e o do gato durante 10 anos. O crime prescreve. Eu fico com os meus 5 mil milhões de euros, que roubei ao país, e o Zé Pinho pago. É isto que é justiça neste país, Manuel Acácio. É isto que é justiça, senhores políticos. É tudo, muito obrigado.
A pergunta que nos deixa o Francisco Ribeiro. Bom dia, Carlos Santos, é gestor, liga-nos de Lisboa. Que opinião tem?
Bom dia ao Fórum. A minha opinião, eu acho que na sexta-feira os portugueses ficaram com razões muito fortes para ficarem satisfeitos. Porque havia aqui uma dúvida que pairava sobre o sistema político, jurídico português e de alguma forma foi esclarecido. E ficámos a saber que afinal as grandes suspeitas que pairavam sobre os novos governantes ao mais alto nível foram esclarecidas, ou seja, o primeiro-ministro não foi corrupto. E isso é uma situação que todos temos que nos alegrar.
Não foi ou foi?
Não foi, não foi.
É que o juiz disse que foi.
Não foi, quer dizer, aquilo havia ali uns dinheiros que é preciso esclarecer, mas pronto, será esclarecido. Mas no essencial... Não foi. E que toda esta acusação foi completamente construída em cima de suposições sem qualquer prova. É como
deixa-me só precisar uma questão. O juiz Ivo Rosa disse que José Sócrates foi corrompido pelo amigo Caixa de Silva e que só não ia a julgamento porque o crime prescreveu. E é porque na opinião do juiz houve um crime de corrupção. Como já prescreveu, então José Sócrates irá ser julgado por 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documentos.
Mas são esses esclarecimentos que ele vai ter que dar. Agora, no essencial, toda a acusação, que a minha opinião foi muito mal construída e foi construída em cima de suposições, quer dizer, é a mesma coisa que o Manuel Acácio ir a jantar aí em um restaurante caríssimo e alguém o ver lá e dizer-lhe, pá, este tipo está aqui a jantar, mas não tem, os rendimentos deles não permitem que ele aqui esteja. Foi este o princípio que foi de alguma forma usado para acusar o José Sócrates, não é? E portanto foi tudo com base, este tipo anda a viver acima das possibilidades, então ele foi primeiro-ministro, andou a roubar, e a acusação foi em cima disso, e portanto, por isso é que eu digo que na sexta-feira foi um dia importante para o sistema político português, porque veio esclarecer isto, afinal o senhor não tinha andado a roubar coisíssima nenhuma, há ali umas suspeitas de 2 milhões de euros que têm que ser esclarecidas e serão esclarecidas. Agora, todo este barulho que há à volta disto tem motivações políticas. É para desacreditar o partido a que pertencia ao senhor, na altura. Está a perceber? E essa é que é a questão. Portanto, isto é algo que, como digo e estou-me a repetir, nos devemos alegrar porque ficamos a saber que, afinal, os nossos políticos ao mais alto nível não são corruptos, ou pelo menos, neste caso, não foi corrupto. E há ali umas dúvidas que é preciso esclarecer, que se esclareçam.
A análise do ouvinte de Carlos Santos, de Lisboa. Bom dia, João Henriques, empresário, está em Mangualde. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Muito bom dia e mais uma vez muito obrigado pelo serviço público que a TSF presta. Eu, ao contrário do ouvinte anterior, já não tenho dúvidas nenhumas que houve um ato de corrupção, porque um próprio juiz de instrução disse que o nosso ex-primeiro-ministro, no qual eu até votei, foi corrupto. A mim, por nesse dia, foi um dia triste para mim, apesar de confiar na justiça, apesar de ser um democrata, de defender a separação de poderes, de defender a evolução que fizemos nos últimos 300 anos, desde a barbárie do antigo regime da monarquia absoluta até às garantias que existem hoje para todas as testemunhas poderem exercer os nossos direitos, foi um dia triste para mim porque buscou-me bastante, obrigou-me a uma reflexão, porque é impossível, numa situação destas, nós não sermos confrontados com algo que estará profundamente mal na nossa justiça. Ou o Ministério Público andou 6 anos sem capacidade, seja ela por falta de meios, por falta de capacidade humana, do que for, de acusar um ex-primeiro-ministro de crimes gravíssimos, e toda uma elite económica de benefícios e de compadrios do tal capitalismo à portuguesa, que não cria mais valias nem empregos, mas faz simplesmente circular milhões, ou então há aqui, por parte de instrução, alguns erros fortes. É claro que, como acredito no sistema, acredito que na relação depois poderá-nos ser esclarecido sobre isto. Mas há uma coisa que é também devemos esclarecer e ter alguma lisura de espírito. É a primeira vez, e isso é bom, que conseguimos que ex-primeiro-ministro, no qual eu votei, mais uma vez digo isso, seja acusado e vá a tribunal. Isto é um sinal de maturidade democrática, da tal separação dos poderes judiciais, executivo e legislativo. Aconteceu isso em França, aconteceu na Grécia, aconteceu na Itália, para falar em países de tradições semelhantes às nossas, latinos, e onde não há o escrutínio que há nos países anglo-saxónicos. O que eu lamento é que não sejamos capazes agora, nós cidadãos, de ter um sobressalto cívico forte, de exigir que o que seja feito no sistema de justiça, é que as melhorias que foram feitas ao longo dos últimos 20, 30 anos, no sistema de saúde, no sistema de educação. Eu sou um filho de 25 de Abril. Já nasci depois, 25 de Abril. Estudei na escola pública, estudei no Instituto Superior Técnico, formei-me, pus ao serviço dos países e das empresas onde passei os conhecimentos que adquiri pela escola pública, que é baseada na boa gestão dos dinheiros públicos. E nós não podemos compactuar, continuamos a ser governados por pessoas que pirateiam o sistema e que põem em risco que os nossos filhos, os nossos netos, tenham acesso às mesmas coisas que nós tivemos. E esse sobressalto cívico tem que ser apartidário, tem que ser político, mas apartidário. Porque se não for feito pelos moderados e pelas pessoas com razoabilidade, vai ser feito pelos extremistas. E este é o grande problema e foi esta a grande tristeza que me deu na sexta-feira passada, confiando na justiça, confiando que há relação, confiando que realmente o juiz Ivo Rosa fez o que podia fazer, mas o que eu não vi foi os detentores do poder económico, o Sr. Ricardo Salgado, o Sr. José Novabo, o Sr. Granadeiro, serem acusados de praticamente nada. Depois de terem destruído 4 ou 5 grandes empresas, vitais para a economia, vitais para nós, pequenas empresas, que precisamos ter grandes empresas a apoiar-nos e a permitirmos que cresçamos, que nos internacionalizemos, que criemos riqueza, riqueza essa para ser justamente distribuída, para financiar o Estado nas suas funções sociais, que é isso que estamos a discutir. Quando perdemos dinheiro no Estado, estamos a impedir que outras pessoas tenham acesso à saúde, que outras pessoas tenham acesso à educação, que os mais pobres possam ter o elevador social. E o que o Sr. Engenheiro José Sócrates fez, porque foi corrompido, ao contrário de que algumas pessoas têm dificuldade de fazer, temos que fazer criar essa barreira zero. Tivemos um primeiro-ministro que foi corrompido. Pode ter sido 1 milhão, 2 ou 3, não interessa.
Pelo menos podemos dizer que é essa a acusação de um juiz.
Exatamente.
Pois em tribunal teria de ser ou não ou
nós
não
temos que privado. Ter este postal cívico de nos partidos, nas associações, nas eleições, escolhermos pessoas que estejam acima de suspeitas. Não há cá puristas, mas pelo menos que tenhamos a capacidade de escolher dentro dos moderados, aqueles que querem um país europeu civilizado, que seja alinhado pela Alemanha, pela Suécia, pela Dinamarca, e não que seja alinhado pela Bielorrússia, pela Rússia ou pelo Brasil. É este um desígnio que deve levar esta geração que hoje tem 45, 50 anos a manifestar-se civilizadamente, democraticamente, nas ruas, nos seus locais de trabalho, onde for, para que realmente darmos aos nossos filhos o país mais decente que pudermos, como os nossos pais fizeram quando fizeram 25 de Abril.
Obrigado.
Este digno é agora. Já não pode ser mais tarde. Temos evidências. Fomos governados por alguém que foi corrupto. Temos que impedir que nos partidos e nos governos cheguem pessoas de igual índole.
Obrigado, João Henriques, pela sua participação no Fórum do TSF. Vamos agora ao encontro do Paulo Baldec, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Pedindo aqui de empréstimo uma expressão que utilizaste há dias num artigo de opinião no Expresso. Os políticos, perante este sobressalto cívico que estamos a viver, os políticos podem lavar as mãos e apontar apenas o dedo ao sistema judicial?
Bom dia, Manuela Cássio. De todo, e bom dia também ao fórum, aos ouvintes do fórum, de todo não podem. Eu devo dizer que me incomoda, hoje também escrevo no Diário de Notícias sobre a matéria, incomoda-me muito que as pessoas não percebam que estejam a atirar a um juiz que teve muito, foi infeliz em muitas coisas que fez na sexta-feira, a começar pelo tom com que se referiu a parte do trabalho do Ministério Público, que tem falhas, sobre isso não há dúvida nenhuma, mas não percebam que há uma separação de poderes, isto que é uma democracia, e portanto os juízes aplicam a lei, os juízes não fazem a lei. Por exemplo, sobre uma matéria que já se falou hoje no fórum, sobre os prazos de prescrição, a lei está feita. Ponto número um, os procuradores e os investigadores criminais andam há muito tempo a queixar-se que os períodos de prescrição, sendo razoáveis para os crimes em geral, são muito curtos para os crimes relacionados com a corrupção e, portanto, isto tem que ser, obviamente, revisto e aumentar esses prazos de prescrição. Isto por um lado. Pelo outro, é preciso perceber que o prazo de prescrição pode contar a partir de diferentes momentos da consumação do crime, e isso é porque a lei permite. Quem faz leis são os deputados da Assembleia da República. E, portanto, convém que nós questionemos o poder político sobre aquilo que vai fazendo ao longo do tempo e não achemos que o princípio e o fim da má justiça que temos em Portugal é por causa dos procuradores, portanto dos magistrados do Ministério Público, ou por causa dos juízes. No princípio das coisas estão as leis que se fazem para governar a justiça em Portugal. E isto, portanto, eles não podem lavar as mãos como Pilatos, dizendo à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. A justiça é da política. Nós elegemos políticos para que a justiça funcione também. Nós não elegemos políticos para fazer de conta que o poder legislativo se mistura com o poder judicial. O juiz não escolhe as leis com que aplica a justiça. E, portanto, convém que olhemos muito bem para esta matéria, porque quem devemos exigir responsabilidades sobre o combate, a prevenção e o combate à corrupção é ao poder político, é aos partidos que estão no Parlamento que se deve pedir responsabilidades. Manuela Cássio, deixa-me lembrar que o Governo aprovou, depois de um longo debate público sobre a matéria, o mês passado, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e ao fazê-lo, nós temos entidades que existem para fiscalizar, para prevenir, para combater a corrupção, ao fazê-lo, não fez uma coisa básica, que foi a de ir avaliar o que é que essas entidades estão a fazer. Deixa-me dar dois exemplos, que é para as pessoas perceberem o que é que a entidade, o Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona junto do Tribunal de Contas. O ano passado, mais de metade das queixas que recebeu foram arquivadas. e apenas 10 condenações em processos abertos em tribunal, apenas em 10 processos houve condenações. Isso significa que houve 1,3% de queixas que chegaram a este Conselho e que resultaram em condenações. A entidade das contas e financiamentos políticos, que é aquela que verifica as contas dos partidos, onde está a gênese, muitas vezes, da corrupção, avalia contas, e nas europeias de 2019, isto dados que eu fui à procura para perceber o que está a acontecer no combate e na prevenção à corrupção, em 2019, nas europeias, concorreram 12 partidos e 2 coligações. Esta entidade, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, detectou, encontrou 47 irregularidades. Sabes o que tipo, Manuela Cássio? Uma despesa de campanha foi paga por um apoiante do Vasco, um jantar. E uma multa de trânsito foi paga pelo MRPP. Ou seja, nós temos entidades de contas e financiamentos políticos que é suposto andarem a ver como é que o financiamento é feito, quando é que ele é ilegal, em que medida é que pode acontecer que alguma empresa esteja a financiar um partido porque à frente vai querer uma contrapartida. O que nós sabemos como funciona com o e o que tem para nos dizer é que há despesas que são pagas, um jantar que é pago por um apoiante do Vasco, uma multa de trânsito que é paga pelo MRPP. Ora, o que é que isto significa? Significa que estas entidades não são eficazes. E não sendo eficazes, são ocupar o espaço de entidades que podiam ser eficazes na prevenção e no combate à corrupção. Portanto, se depois disto tudo nós continuarmos a achar que o problema é o juiz Ivo Rocha, Ivo Rosa, peço perdão, achar que prescreveu um determinado crime, sabendo nós que há recurso sobre essa decisão do juiz, e portanto se houver uma visão mais abrangente no Tribunal da Revelação, esse crime já não prescreveu e portanto vai poder ser julgado, não está aí o problema. O problema está numa legislação que permite que no mesmo tribunal haja um juiz que é muito garantista, leia-se amigo dos arguídos, e um juiz que é muito abrangente, leia-se braço armado do Ministério Público. Ora, isto só é possível porque o sistema legislativo que temos permite que isto esteja assim.
Paulo Aldeia, perante o alarme social que esta questão está a colocar, e o termo alarme social é um termo muito utilizado na Justiça, justificava-se uma intervenção pública do Primeiro-Ministro, da Ministra da Justiça ou até do Presidente da República?
Manuel Cássio, eu julgo que sim. Eu tenho o receio de que a velha frase que já falamos e que continuaremos a falar o tempo todo, à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, sirva apenas de desculpa para não haver uma posição pública sobre esta matéria. Dizer, claro que há um alarme, claro que há uma grande perversidade na justiça. Nós achamos, olhamos para a justiça, numa sociedade que está cada vez mais dividida, em que cada um se põe de um lado de uma barricada e fica lá, não sai de lá, não quer ouvir, em que há muito pouca gente moderada a querer perceber os argumentos de um lado e os argumentos do outro. A maioria das pessoas estão em barricadas em que não estão disponíveis para mudar de posição se encontrarem argumentos mais fortes do outro lado. Numa justiça que é perversa, porque nós só confiamos nela se ela fizer aquilo que nós entendemos que deve ser feito, portanto, não julga com justiça, não julga com uma venda nos olhos sem olhar a quem, nós queremos que ela faça aquilo que nós entendemos que deve ser feito, e não estamos a falar de justiça, é que condena ou que vive, portanto, fazemos um pré-julgamento com base em toda a matéria que vamos absorvendo, porque há fugas de informação, muitas vezes seletivas, porque a defesa dos arguídos constrói uma determinada narrativa. Nós não precisávamos que o juiz Ivo Rosa lesse o despacho de pronúncia para sabermos que a opinião pública tem uma ideia de que funciona, a justiça funciona de maneira diferente para ricos e para pobres. Nem precisávamos que nos dissesse que o julgamento deve ser feito nos tribunais e não na imprensa tabloide. Nem precisávamos que isto demorasse este tempo todo, mais de 6 anos, e ainda nem a metade do filme nós vimos, para saber que não há celeridade na justiça. Ora, sabendo tudo isto, parece-me evidente que a justiça está sob um forte ataque, porque é incompetente, ponto número um, mas porque há interesses políticos em fazer com que assim seja, e eu percebo muito mal que principalmente o Presidente da República, que tem uma responsabilidade sobre esta matéria, que começou o seu primeiro mandato pedindo uma grande reforma na Justiça, começando nos operadores da Justiça, coisa que foi feita, deu muito pouco, aliás, vou dizer, o que sobrou dessa reforma da Justiça que o Presidente pediu e que os operadores pouco se entenderam sobre a matéria. O que se ouvia sobre isso era a falta de dinheiro e a falta de meios. Do que eu me lembro, se puxar pela cabeça, o que eu vejo que aconteceu foi que houve uns juízes que passaram a ganhar mais que o Primeiro-Ministro. E a parte importante da reforma não foi feita, quer porque os operadores não se entenderam sobre aquilo que é verdadeiramente essencial, quer porque os partidos políticos simplesmente se marimbaram para aquilo que os operadores levaram do pouco que conseguiram consensualizar entre si.
E é com a análise do Paulo Baldés, estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Tomaremos o debate, já a seguir às Justiças das 11, com a maior parte da segunda parte, da segunda hora do Fórum TSF, exclusivamente dedicada aos nossos ouvintes.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Vamos ao debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se os desenvolvimentos da Operação Marquês afetaram a confiança que tem no nosso sistema de justiça, se se impõe uma reflexão profunda sobre a forma de funcionar, e perguntamos também se devemos, tendo em conta o ponto a que chegámos, devemos seguir a máxima à justiça o que é da justiça, ou se o poder político também precisa de tirar ilações deste processo. Jorge Ribeiro participa no debate online com esta opinião. O que o juiz Ivo Rosa fez foi pôr a nu as debilidades do nosso sistema judicial e das nossas leis. Temos de lutar por uma linguagem judicial num português claro que todos possam compreender. A linguagem utilizada nos tribunais é truncada e carregada de subterfúgios. Numa linguagem clara, seria muito mais difícil um desfecho deste, escreve Jorge Ribeiro. Que opinião tem o empresário António Matias, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Cássio, e a todo o fórum. Olha, antes de mais, eu queria começar por referir que não pertenço a nenhum partido político e acho que o que se anda a passar é que as pessoas, portanto, em vez de procurarem o bem comum, portanto, o melhor que a esquerda e que a direita e que o centro têm em torno do bem comum, portanto, a única coisa que fazem é competir 4 em 4 anos em vez de cooperarem em torno do bem comum. Esta é a primeira nota. Depois, a segunda nota é que não consigo entender, falando agora do tema do fórum, portanto, como é que só os pobres é que formam associações criminosas? Como é que estes senhores, desde o Sr. Henrique Granadeiro ao Sr. Salgado, como todas aquelas transferências de dinheiro, portanto, que não são explicadas, como é que eles também não é considerado uma associação criminosa? Depois, eu penso que não é considerada uma associação criminosa por uma razão. Portanto, basta ver qual foi o único político que apoiou o Sr. José Sócrates enquanto ele estava na prisão. Era o Sr. Mário Soares. E nós sabemos, ou devemos ir ver à história, como é que era o processo, portanto, e como é que foi o processo a seguir ao 25 de Abril em termos da justiça. Portanto, quantos juízes, por exemplo, eu deixo esta pergunta ao fórum, quantos juízes foram cingados por passarem do tempo da ditadura para a nossa?
E quem quantos é que juízes foram?
Responsável, diga.
Quantos juízes foram? Não percebi a palavra.
Foram exonerados das suas decisões, eventualmente ideias, antes do 25 de Abril e que depois com o 25 de Abril provavelmente não seriam compatíveis. Eu gostava que o fórum, portanto, e os jornalistas fizessem esse trabalho de investigação e que me conseguissem dizer a mim, a todos os portugueses, até hoje, quantos juízes, portanto, foram exonerados ou algo do género em torno das más decisões que têm.
Fica a pergunta que nos deixa o nosso ouvinte António Matias. Vamos ao encontro do Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF. Pedro, bom dia. Ainda sexta-feira, no Bloco Central, defendias que o setor da justiça deveria fazer uma reflexão profunda sobre todo este processo. Apenas o setor da justiça ou o poder político também tem de tirar aqui algumas ilações?
Olá, bom dia, Manuel. Bom, o poder político no seu conjunto, eu sinceramente não percebo exatamente porquê. Porque, na verdade, o que a principal perplexidade que resulta da decisão de sexta-feira, do despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa, prende-se com o funcionamento da justiça, porque eu coloco-me na posição de... não sou licenciado em Direito, sou um não jurista, e fico perplexo, não vejo o que é que a política possa ter a ver com isso, que dois juízes de um tribunal de instrução, perante os mesmos factos, tenham posições radicalmente opostas. Quer dizer, há sempre uma expectativa de que, aberta a fase de instrução, que a pronúncia não corresponda exatamente àquilo que foi a acusação. Mas como é que é possível uma diferença tão grande?
Deixa-me fazer o papel do advogado, sobre... deixa-me fazer o papel do advogado do diabo. Não será porque as leis não são claras e não existe sequer uma jurisprudência sobre como é que se conta a prescrição o prazo de prescrição de um caso?
Bom, então tu, quando falas da reflexão da política, é a reflexão que a política deve fazer sobre a organização do sistema de justiça e sobre o Código de Processo Penal e sobre o Código Penal. Bom, muito bem, mas eu não tenho visto por aí que esse seja o principal problema do sistema. E também devo dizer que, pese embora a minha perplexidade sobre esse facto, sobre essas duas decisões diametralmente opostas, em relação à questão de fundo, que é a possibilidade de haver uma eventual condenação e de haver um julgamento em relação aos factos que foram apurados, eu tenho algum otimismo. E esse otimismo, aliás, vai ao encontro daquilo que é um juízo político e um juízo moral que eu julgo que já está feito na sociedade portuguesa. E isso é muito importante, porque um dos problemas que nós temos é a sensação que por vezes fica de que, bom, as pessoas têm aqui uma convicção sobre estes arguídos e depois a justiça é incapaz de os condenar. Eu julgo que depois de sexta-feira estamos mais próximos de um julgamento e de uma eventual condenação do que estávamos antes. E essa reflexão é essencial. E estamos porquê? E aí sim há um problema da justiça. Porque o Ministério Público optou, e eu acho que foi uma opção deliberada, por construir um mega processo cheio de mediatismo, com proporções que o tornavam, por definição, ingerível. E como o processo é ingerível em tribunal, na produção de prova, a opção é sempre criar uma percepção de culpa no espaço público, com fugas de justiça, etc. Mas, agora, nós temos, nomeadamente José Sócrates, foi pronunciado por um conjunto de crimes que tem uma moldura penal de 12 anos. E eu penso que aqui o essencial é fazer corresponder aquilo que é o juízo político e o juízo moral a provas robustas que permitam um julgamento e uma eventual condenação. O caminho que for a seguido, que é criar aqui uma narrativa, para recorrer a uma expressão que o José Sócrates tanto aprecia, é que, na verdade, o Ministério Público criou uma narrativa. Quando o que o Ministério Público devia fazer, neste caso mediático, como nos outros casos mediáticos, é focar-se nas provas que é capaz de carregar para o processo e construir uma acusação com base nessas provas. O processo foi exatamente, o caminho percorrido foi exatamente o oposto, foi criar uma narrativa e ir à procura de provas que consubstanciem a narrativa. Isso só gera frustração, porque as pessoas acompanharam uma narrativa e agora vêem a narrativa em derrocada, porventura porque ela não existia. Mas também cria aqui esta sensação de que, bom, afinal, a justiça não chega a ninguém. Não é verdade. Tendo em conta que Ivo Rosa é sempre apresentado como um juiz garantista, eu devo dizer que também fico perplexo como é que ser um juiz garantista é uma coisa má. O que eu espero de um juiz de direito é que garanta os direitos das pessoas, independentemente da sua culpabilidade. Mas se um juiz garantista pronuncia aqueles arguídos com uma moldura penal que vai até 12 anos, se até vai mais longe, porque, no fundo, pronuncia que José Sócrates não tem dúvidas que ele foi corrompido sem necessidade de provar motivo porque isso aconteceu, coisa que foi dito na leitura do despacho de pronúncia. Nós estamos mais próximos de uma condenação. Isso é importante porquê? Do ponto de vista da probabilidade. Isso é importante porquê? Porque todas as pessoas já fizeram um juízo moral e político em relação a José Sócrates. Repara, aqui, isto é um processo mediático que envolve grandes figuras da sociedade portuguesa e, portanto, naturalmente que as pessoas publicamente se pronunciam e refletem sobre ele. E há factos incontornáveis que vão para além daquilo que se passa nos tribunais. Eu devo dizer que não consigo compreender como é que depois do que se passou sexta-feira tivemos José Sócrates naquele registro impante a que sempre nos habituou de volta, e já há vários artigos nos jornais, uma entrevista anunciada na televisão nos próximos dias. Porque, no fundo, há um reconhecimento objetivo pela parte do próprio que, na sua visão benigna, vivia com empréstimos concedidos por um amigo em montantes avultados e concedidos às escondidas, em linguagem cifrada. Ora, há alguém que não faça um juízo moral sobre um ex-primeiro-ministro que, no momento da austeridade, vivia deste modo, com empréstimos contraídos junto de um amigo? Todas as pessoas percebem o que é um empréstimo.
Mas agora, para além desse juízo moral, temos o juízo judicial.
Bom, exatamente, mas o juízo judicial, se tivesse focado desde o início naquela matéria que era possível provar, em lugar de procurar ligar tudo e mais alguma coisa, porque eu também tenho as minhas convicções subjetivas, eu coloco questões sobre a origem de todo aquele dinheiro e a facilidade com que era movimentado. Mas não estou certo que tenha a ver com a OPA da SONAI, mais com o BES e a PT. Quer dizer, acho uma coisa excessiva. Excessiva, nomeadamente, se não somos capazes de aprovar. O que eu espero da justiça? Porque quando é que nós recorremos à justiça? É quando a censura moral falha. Quando a regulação política falha. E quando a própria... os próprios critérios que temos para controle social. E quando falha a regulação política, a censura moral e o controle social, nós precisamos da justiça, que tem de aplicar critérios que são diferentes daqueles que nós aplicamos nas outras esferas. Ora, se a justiça funciona do mesmo modo que funciona a censura moral, está tudo estragado, porque é uma espécie de instância de recurso das nossas sociedades. E o que esta acusação mostrou é que, infelizmente, a justiça não utiliza os critérios robustos que nós necessitamos. E o nós, especialmente aqueles que são inocentes e que, se um dia tiverem o azar de se verem envolvidos com a justiça, querem ter garantias que a sua inocência é fácil de provar e demonstrar. E, portanto, eu não estou... do ponto de vista da relação e da coerência entre aquilo que é a avaliação que os portugueses fazem sobre o comportamento de José Sócrates e a capacidade dos tribunais de apurarem responsabilidades e, eventualmente, uma condenação, nós estamos mais próximos disso desde sexta-feira. Enquanto o Ministério Público andou a criar aqui uma narrativa fantasiosa, estivemos sempre a afastar-nos da possibilidade de uma acusação robusta e de um julgamento sério. E a questão que sobra é precisamente como é que é possível esta dissonância, como é que é possível esta visão tão distinta sobre o mesmo tema. Isso preocupa e preocupa muito e merece uma reflexão. Agora, eu tenho visto muito essa questão da política. Eu acho que isso está resolvido pela política, está resolvido na cabeça dos portugueses. Eu julgo que só não está resolvido na cabeça de José Sócrates, que como é que é possível...
Aí estás a falar do jogo político-partidário.
Não, nem é do político-partidário, é da forma como no espaço público tudo isto se passa, não é? Eu julgo que eu não tenho dado conta de ninguém na esfera política, a indignar-se e a acompanhar as indignações de José Sócrates. E, portanto, significa que as coisas se resolveram. E resolveram porque há uma consciência bastante disseminada e fundada sobre aquilo que está em causa. Agora, é óbvio que, para além de tudo isto, sobram questões importantes. Porque como é que há aquele dinheiro todo, não só do José Sócrates, mas todo aquele, o dinheiro todo que circula neste processo? Como é que foi possível... porque, na verdade, compreendemos, no sentido em que compreendemos os motivos pelos quais se tomou a decisão de legalizar aquele repatriamento de capitais a certa altura. Mas o problema persiste. Como é que aquele dinheiro esteve fora? De onde é que ele vem? Qual é a sua proveniência? Mas, quer dizer, nós vamos tentar sempre explicar tudo. Por vezes não é possível. Isso não é possível, não é mais eficaz nós concentrarmos naquilo que conseguimos provar e carrear para processos? Porque se tivéssemos desde o início seguido esse caminho, até eventualmente depois acrescentando coisas a seguir, não se tinha gerado este sentimento de frustração e de perplexidade coletiva dos últimos dias. E se calhar as coisas já estavam resolvidas há mais tempo, não tínhamos um mega processo com fim interminável e tínhamos um Ministério Público que acusava com base em factos e não com base em conjeturas. E eu, enquanto cidadão português, aquilo que quero sempre é que o Ministério Público se limite a acusar com base em factos e não em conjeturas, muitas delas fantasiosas. E espero que este processo sirva uma vez mais de ensinamento e que obrigue a uma reflexão da parte do Ministério Público e da cultura que impera no Ministério Público. E tenho pena, naturalmente, que os próprios, os agora arguídos, também não façam algum exame de consciência e não façam uma reflexão e não percebam o mal que fazem ao espaço público português, à política portuguesa, à dignidade das instituições democráticas, porque de facto, chega a ser penoso assistir, como digo, chega a ser penoso assistir à sucessão de declarações de José Sócrates desde sexta-feira.
A análise do Pedro Adão e Silva a marcar também a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Espaço agora para a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, João Pereira, advogado, já reformado, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Ora bem, dado que conhecemos na generalidade os factos que fundamentaram a acusação no Ministério Público, foi com grande surpresa e até divertimento que assisti no dia 9 de abril ao final da opereta que foi proporcionada a todos os portugueses. É evidente que esse final será burilado pelo Tribunal Superior, mas eu
o
já
Tribunal
não estarei
da Relação.
Cá. Sim, Tribunal Superior, quer dizer, pronto, podemos
o Tribunal da Relação, é daqui a 8 meses.
Exatamente, o Tribunal da Relação, mas eu não estarei cá para saber como é que isso acaba. A mim não me preocupa, assim, muito se os corruptos vão ficar confinados ou não. Chama-se isso prisão domiciliar, não me preocupo. O que é preocupante é saber que eles enriqueceram e roubaram o Estado, ou bancos cujos prejuízos o Estado acaba por pagar, e não sejam forçados a repor o prejuízo que causaram à sociedade. Isso é que seria, de facto, quer dizer, a repor a justiça é aquilo que roubaram, façam favor, voltem a meter aqui. Bem, mas não sei se vai ser este o caso. Para o juiz, o que eu sei, para o juiz Hugo Rosa, que não é amigo da prova indireta, conforme nós já, nas aulas práticas da faculdade já falávamos, seria impossível provar o adultério. De maneira que, sem se recorrer à prova indireta, claro que nada é provado. Quanto à degradante compita entre um juiz que possivelmente até esconde a incapacidade nos privilégios da inamovibilidade, da irresponsabilidade ou da independência de que goza. E, como eu ia dizendo, perante essa compita entre o juiz e o Ministério Público, saliento a competência ou falta dela no arquivamento do caso dos submarinos, no arquivamento das burlas a bancos que opressaram, a manutenção em banho-maria dos casos da falta de verdade desportiva no futebol. Enfim, olha, estou só resumindo e concluindo, a minha confiança na justiça portuguesa é nula. Aos políticos, convém que continue tudo assim. A pergunta era a do Cícero. Qual o escolher? Cumprimentos ao fórum.
Obrigado, João Pereira. Bom dia, João Vieira da Cunha, consultor empresarial, escuta-nos em Vila Nova de Gaia. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia. Venho a este debate com a preocupação sintética de falar rápido, porque os senhores não têm muito tempo. Mas há aqui duas ou três questões que eu queria situar. A primeira é o contexto fantasioso em que o Pedro Adão e Silva, subscrevendo as palavras do juiz Ivosa, considera que há muita fantasia na acusação do Ministério Público. Ora bem, fantasia há na opereta que esse ouvinte acaba de referir, que o Sócrates monta acerca da vida dele. Realmente um indivíduo que recebe dinheiro a título de empréstimo em quantidades volumosas, que nunca disse e nunca ninguém lhe perguntou se tenciona pagá-lo, porque essa é a curiosidade. É que nunca ninguém pergunta ao senhor engenheiro Sócrates, ao senhor engenheiro, mas tanto dinheiro e o senhor como é que tenciona pagar? De onde é que vai buscar recursos o senhor agora viverá de uma pensão de ex-ministro ou de ex-deputado? E, portanto, essa questão é que a fantasia criada e as justificações que André Sócrates deu ao longo do processo e dos seus depoimentos sobre as razões e do seu comportamento é que são elas todas uma enorme fantasia, que evidentemente inacreditável, inaceitável para qualquer pensamento comum. Daí resulta a convicção dos cidadãos de que realmente este indivíduo vendeu, ele não ganhou, ainda agora dizíamos, ah, ele deve devolver o dinheiro. Não, ele, no fundo, vendeu o seu serviço de primeiro-ministro, da sua posição de primeiro-ministro e de influência, às companhias como a do Sr. Carlos Santos Silva. O Sr. Carlos Santos Silva recebeu dinheiro porque também a companhia dele supostamente foi privilegiada em negócios que fez. Portanto, não foi a Venezuela que deu dinheiro a Sócrates, nem o Estado português. Foi o Sr. Carlos Santos Silva que deu do bolso dele aquilo que ganhou com os negócios que fez na Venezuela. Vamos lá pôr as coisas em claro. Não significa, portanto, dinheiros públicos no bolso do Sócrates não haverá. Haverá do Ricardo Salgado, que é um privado, a quem o Sócrates ajudou a fazer o negócio da PT ou a bloquear o acesso de Sonae à compra da PT. Portanto, penso que a linguagem tem de ser mais precisa para não criarmos na opinião pública a ideia, por exemplo, da ideia do megaprocesso. Então, uma história destas, em que me envolve um primeiro-ministro que tem poder transversal sobre toda a sociedade, não tinha que ser analisado nas suas múltiplas interpretações e versões. Ele foi o primeiro-ministro. Era o comportamento político e económico de um primeiro-ministro que está em causa, que está em julgamento. Não é só o cidadão que fez uma traficância. É um primeiro-ministro que exercício do seu cargo, fez e reconheceu que fazia tráfico de influências. Porque uma coisa é eu ir numa missão...
José Sócrates não reconheceu isso.
Como diz?
Está a dizer que o primeiro-ministro reconheceu. José Sócrates nunca reconheceu ter feito isso.
Não, ele ontem foi condenado por tráfico de influências.
Não foi condenado, foi pronunciado.
Bem,
foi
mas
espaço de pronunciar.
O juiz acusou o tráfico de influências. Porque o que é que o Sócrates fez quando foi à Venezuela? Ele não foi lá buscar dinheiro ao Chaves, ele foi lá dizer ao Chaves, opá, dá-me aqui um jeito a este amigo, porque ele tem capacidade de construção aqui 5 mil vivendas. Tal como outras empresas que trabalham na Venezuela, na hora da construção civil, fizeram muitas vezes com apoio político do governo português.
E essas...
Porque quando se faz diplomacia económica, está-se a ajudar o tecido empresarial.
E agora, essas são questões que estavam na acusação do Ministério Público, José Verde da Cunha, que estavam na acusação do Ministério Público, não foram confirmadas pela decisão instrutória do juiz Ivo Cruz. Veremos se o Tribunal da Relação, no recurso que será apresentado pelo Ministério Público, veremos se o Tribunal da Relação dá ou não razão a esses argumentos. Mas mais do que pensarmos aqui em questões concretas deste processo, a questão que se coloca aos nossos ouvintes, é se a forma como todo este caso se desenrolou afetou ou não a confiança que tinham na justiça. O setor da justiça ou o poder político devem fazer uma reflexão profunda, devem tirar ilações deste caso? Que opinião tem o professor Luís Gomes, desligador de Velas? Bom dia.
Está sendo bom dia. Olha, já foi muita coisa falada aqui no fórum, eu vou-me limitar a fazer umas quantas perguntas que possam de alguma forma ajudar à reflexão. Nomeadamente, quem é que fez estas leis que permitem que corruptos não sejam condenados? E porquê é que não aprovaram a lei do enriquecimento ilícito? Porquê é que não aprovaram uma lei que da inversão do ónus da prova? Pergunto se há vontade política para mudar as leis, combate uma corrupção, que os sucessivos governos, que meios é que deram ao Ministério Público para fazer uma investigação eficaz e porquê é que não foram metidas em conta as escutas que houve entre José Sócrates e Santos Silva. E por último, de onde é que vem o dinheiro, de onde é que vem o dinheiro que o Sr. Santos Silva tem? Que ele tem tantos milhões, de onde é que vem? Porquê é que não provam, eles não têm que provar de onde é que arranjaram esse dinheiro? Eu acho que se as coisas forem colocadas ao contrário, são muito mais fáceis de ver. Nós, contribuintes, já percebemos há muito tempo que estamos a ser enganados, que o nosso dinheiro está a ser canalizado, pronto, para corrupção, em vez de ser aplicado em setores que nos importam, como a saúde, como a educação, etc, etc. Isto, o cidadão comum fica muito revoltado perante este tipo de decisões e depois, claro, começam-se a falar nos radicalismos. O povo português não quer radicalismo. Agora, está farto é de ser tido como lorpa, como parvo, que é o que este tipo de decisões fazem. Muito obrigado.
Obrigado, Luís Gomes. Passo a palavra ao nosso ouvinte Jacinto Custódio, empresário, que nos escuta em Odivelas. Bom dia.
Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio e todo o fórum. Olha, faço minhas as palavras do Sr. Professor que falou antes de mim, que também é do Odivelas, mas não o conheço. Já agora gostaria de conhecer. Mas pronto. Só queria acrescentar o seguinte. Já em janeiro de 2007, o deputado socialista João Cravinho acabava de ver o PS recusar a discussão do seu pacote de luta contra a corrupção, onde o enriquecimento ilícito até deixara de constar porque chocava de frente com o líder do partido. Estamos a falar do primeiro-ministro José Sócrates, que chamava essa situação, era uma baixeza inverter o ónus da prova ou arranjar esses temas de enriquecimento ilícito, etc. Mesmo assim, em 2012 e 2014, foi levado ao Parlamento essas propostas e pelo PSD-CDS que formava a maioria. E quem é que votou contra? Votou o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, o Cavaco Silva, que era o Presidente da República, depois de aprovado no Parlamento estas leis, estas propostas de leis, mandou para o Tribunal Constitucional que não aprovou essas leis. Portanto, em vez de a gente estar só condenar os advogados, os juízes, tudo isso, era bom ver que, de facto, estas leis estão, pelos vistos, quase unanimidade dos portugueses, estas leis estão desatualizadas e era bom que voltássemos a esse princípio. João Cravinho até era do Partido Socialista, não era da direita. Portanto, era bom ver os homens de bem que querem mudar as coisas. Era só isso que eu tinha a dizer.
Proposta que nos deixa o empresário Jacinto Custódio. Bom dia, Paulo Simões, economista, escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia, obrigado. Eu não fiquei admirado pela decisão que foi tomada. A minha confiança na atual justiça...
A decisão está a falar da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa.
Exatamente. Sou uma pessoa muito desesperada. É que poderia estar à espera de outra coisa. Nós sabemos que o nosso país está minado pela corrupção. E sabemos também que o Ministério da Justiça está contaminado. Portanto, a primeira coisa que estes senhores têm que fazer é eliminar a corrupção que está neste momento na cúpula do Ministério da Justiça. Quando nós vemos que o próprio Ministério da Justiça...
Está a fazer um processo de intenções, não podemos fazer esse tipo de acusações. Porque é que diz que há corrupção no Ministério da Justiça?
Quando nós vemos que o caso que se passou com o juiz Rangel, quando nós vemos o caso que se passou com outro juiz, cujo nome não me recordo, quando nós vemos que o próprio Ministério da Justiça falsificou um currículo para determinado cavalheiro ser beneficiado num processo de colocação na Comunidade Económica Europeia, quando nós vemos juízes, magistrados, que se queixam publicamente de terem sido preteridos por questões incompreensíveis, quer dizer, temos que questionar isto tudo. Eu acho que neste momento, e respondendo já à última questão do fórum, nós não precisamos mais leis. Nós precisamos é de rever isto tudo. Relativamente à questão que é colocada no fórum, as eleições para o poder político, eu julgo que esse é o ponto fulcral que todo este processo nos merece. Eu julgo que o poder político, quando falo em poder político, falo no Presidente da República e falo na Assembleia da República, esses sim, esses é que mandam. O Governo apenas executa as suas instruções. Espero que eles tenham os pés assentos no chão e os olhos postos no futuro. Porque este processo que nós temos agora, e que o José Sócrates, pelo visto, até ficou todo contente por ser acusado de corrupto e por ter encaixado 1.700 milhões de euros, não me recordo, mas esse número que está aprovado, e até acho que se vendeu barato. Quando nós vemos este processo, o poder político tem que questionar e tem que que verificar se estes três senhores, José Sócrates, Armando Vara, Manuel Pinho, fizeram tudo isto sozinhos. Ou se têm uma equipa a trabalhar. Ou se eles são apenas a ponta do iceberg. E se esse iceberg ainda continua? E se esse iceberg está presente? Porque a culpa já foram encostados, mas o iceberg continua. Quando nós olhamos para a atual conjuntura e verificamos que um BANIF foi entregue contra a vontade do próprio Presidente, foi entregue mal beijado a espanhóis. Quando nós verificamos que não foi exercido o direito à opção de umas barragens, fundamentais para a economia portuguesa, até com implicações para a agricultura, para a questão de cheias...
Mas essas são questões que já estão muito à margem aqui da questão que hoje debatemos, que já nos dá aqui muito pano para mangas, permita-me a expressão. Obrigado, Paulo Simões, deixou clara a sua opinião sobre este caso concreto que hoje debatemos. Passa a palavra ao nosso ouvinte Francisco Cunha, comercial, que está em Guimarães. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Sr. Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Pegando nas palavras do ouvinte anterior, eu liguei apenas e só para fazer um reparo relativamente àquilo que foi a posição dele e de alguns outros participantes. Quando se referem às responsabilidades dos políticos, e este ouvinte anterior referiu-se à Assembleia da República, mas esqueceu-se de dizer que na Assembleia da República há partidos, com propostas, com ideias, com decisões sobre as leis e o tecido e o edifício judicial em Portugal. Isto para dizer o quê? Não é correto, não é justo, não é sério. Não demonstra falta de isenção e de objetividade que se fale assim. Como falou, aliás, o senhor ex-diretor da TSF. Importa saber que este edifício judicial foi aprovado e tem sido defendido, aliás, o edifício judicial e os seus reguladores e dirigentes, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e outras, desde há mais de 45 anos que tem sido aprovado sucessivamente por PS, PSD, com ou sem CDS. PS, PSD, com ou sem CDS. Três partidos na Assembleia da República, sim. Três partidos políticos, sim, fundamentais à democracia portuguesa. Mas importa clarificar que nós não estamos a falar de políticos ou de todos os políticos, porque alguém votasse contra e que anda a remar contra a maré sobre isto desde esses anos, não só sobre isso, mas como, por exemplo, o acesso à justiça, os custos da justiça, as condições de trabalho na justiça, os meios para a justiça e por aí fora. Portanto, de uma vez por todas, eu peço aos portugueses que tenham em conta que não se deixem, levar pela moda, para não utilizar outra expressão, dizer que não são os políticos, não é a política, não é a Assembleia da República, são os titulares de cargos políticos. Titulares de cargos políticos que têm nome, que pertencem a partidos, que decidiram. E continuam a decidir, nomeadamente sobre questões como o ónus da prova no enriquecimento ilícito, nomeadamente com os offshores, nomeadamente com as leis da transferência, da transparência e outras questões mais.
Obrigado, Francisco Cunha, também pela reflexão que deixa aqui no Fórum TSF. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Edson Pinheiro, empresário do setor hoteleiro, Liga-nos de Rio Tinto. Bom dia.
Muito bom dia, Samuel Acácio. É o seguinte, eu queria primeiro ir à questão do fórum, das eleições que se pode tirar para o poder político. Isto é muito simples, as eleições que se pode tirar para o poder político é que podem continuar a fazer o que andam a fazer desde a Revolução de 1974, ou seja, juntamente com os escritórios de advogados aprovarem leis para ninguém ir preso. Eu vou deixar aqui só um exemplo, que este caso do engenheiro José Sócrates e dos seus compinchas não é o único. Há outros vários casos relativamente à corrupção financeira e eu vou fazer aqui uma comparação. Nós tivemos meia dúzia de miúdos sem cadastro criminal que estiveram presos acusados de terrorismo mais de um ano à espera de julgamento.
E, está a falar do caso da Juvelé?
Estou a falar do caso da Juvelé. Acusados de terrorismo. Como é que é possível? Miúdos sem cadastro, com a vida pela frente, cometeram um erro, tiveram mais de um ano presos. Estes senhores andaram a roubar o povo inteiro português, ou poderão ter andado, isso não é, podemos dizer que poderão ter andado a roubar o povo português ao longo de anos, fora outros gados, e andaram aí nas suas vidas. Ricardo Salgado até teve escolta policial para ir passar férias com o seu grande amigo Marcelo Rebelo de Sousa. E agora é assim, quem é o culpado disto? O culpado disto não são eles. O culpado disto é o povo português, que há mais de 40 anos sabe que os partidos do arco do poder, e não estou só a falar do CDS, do PSD, do PSD, estou a falar de todos os partidos do arco da governação, porque quando tiveram que dar a mão ao governo também deram. Isto é a culpa de todo o povo português, que sabe que esses partidos têm interesses corruptos e 4 em 4 anos nas legislativas vão sempre votar nos mesmos. Portanto, qualquer pessoa que liga para aqui ou que dá opinião num jornal que reclame destes casos ou do juiz Ivo Rosa, não tem nada que reclamar se alguma vez tiver votado nestes partidos. Era só isto que eu queria dizer.
A opinião que nos deixa o Edson Pinheiro. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Lólia Tomás, está reformada. Escuta-nos a Póvoa de São Martinho. Bom dia.
Bom dia. Só um momento, por favor. Tá. Bom dia.
Bom dia, Lólia Tomás.
Pois, meu, quer dizer, eu estou revoltado. A minha esposa é que ligou. Mas eu posso continuar a conversa, não há problema nenhum.
Então como é que se chama?
Mário Joaquim Correia.
Que eu chamei-lhe Eulália Tomás e não é Eulália Tomás. Mário Correia, então qual é a sua opinião?
A minha opinião é que não compreendo que haja indivíduos que se enchem de dinheiro aos olhos vistos de toda a gente. Eu, por exemplo, tenho uma reforma de 700 euros, tenho que viver. A minha mulher tem uma reforma de 344 euros e tem que viver. Se eu roubar uma lata de salsichas num supermercado, sou imediatamente preso. Claro que não devo roubar. E esta gente rouba a torto e direito e tem juízes que ainda os ajudam. É só isso que eu quero dizer.
E fica a opinião deste nosso ouvinte. Vamos ao encontro do Júlio Duarte, está também reformado, mas liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Olha, Dr. Manuel Acácio, estar a falar do caso do Sócrates, pois o Sócrates é mais um. Mas o grande problema do nosso país não é só o Sócrates, o problema do nosso país é o caso dos submarinos, foi o caso dos sobreiros, foi o caso da Tecnoforma, e depois há uma coisa que a mim, se calhar a todos os portugueses, faz-me confusão. Eu não vejo uma direita tão preocupada com os processos que houveram, com o caso que eu falei dos submarinos, da Tecnoforma, daquele dinheiro que entrou no CDS, com o nome assim um bocado esquisito, mas de qualquer maneira não é isso. Eu só reparo uma coisa, o porquê de não quererem aprovar, que ainda foi há dias, o Partido Comunista meteu um projeto na Assembleia da República contra a corrupção. Quem é que votou contra? O PSD, o CDS e o PS. Portanto, não vamos estar aqui a enganar, e o Dr. Marques Mendes, e ontem fiquei mais indignado, foi ver o Paulo Portas a falar sobre a corrupção. Isso é que eu fiquei mais indignado, porque são pessoas que até deviam estar caladas, porque tinham muitas contas para apresentar à justiça. E esses sim, esses é que deviam estar calados e deixar se calhar o povo português, como eu, que vivemos os nossos rendimentos, que é o nosso trabalho, e outros com a reforma. E esses sim, esses é que têm direito de falar, porque estão a ser roubados há 45 anos, estão a ser roubados por esta gente toda, sem escrúpulos. Isso é que deviam ter mais cuidado. Olha, era só isso que eu tinha a dizer.
É a opinião.
Continuação de um programa e bom dia.
Obrigado, João Eduardo. Obrigado pela sua participação. Vamos agora enquanto o ator Salvador Monteiro, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia, Manuel Acácio, e bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez que participo neste fórum e já tive vontade de o fazer outras vezes, mas hoje e esta semana, digo esta semana porque isto aconteceu no final da semana passada. Sinto-me também profundamente revoltado e como jovem adulto e pai de uma criança de 2 anos, acho que o futuro em Portugal não parece de todo promissor. Estive a ouvir todos com muita atenção e acho que a questão de fundo, e que raramente se fala, é uma questão de educação. E todos os portugueses, na sua base, todos os dias, cometem alguma ilegalidade. Seja passar o vermelho no semáforo, ou deitar lixo para o chão, ou outro tipo de coisa qualquer. E, portanto, a permissibilidade para que este tipo de coisas aconteçam é enorme. Obviamente, a uma escala maior, isto é altamente esmagador e tem um efeito dominó e a credibilidade que dá ao nosso país e à nossa política e sobretudo à democracia é péssima. Neste momento vivemos uma democracia completamente descredibilizada num momento altamente suscetível, porque estamos a notar nos últimos 2 ou 3 anos que há uma série de políticas extremas que usam este tipo de eventos que acontecem na nossa política e no nosso país para encontrarem alibis para levarem avante as suas políticas. E num momento em que Portugal devia ter dado e demonstrado a diferença de que nós temos uma democracia que está sã e que pode viver, não deu. E, portanto, nós temos agora dias muito difíceis pela frente de crença no nosso sistema. Eu não tenho qualquer tipo de afiliação política, tanto voto à esquerda como à direita, porque acho que há valores que são sensatos e que têm que existir, que é a justiça, a educação e a saúde. E a justiça está a falhar francamente e é uma vergonha. E acho que todos os portugueses, mais do que se queixarem, porque o Estado Social somos todos nós, não são os políticos. Os políticos não são uma terceira parte, somos nós que os elegemos. Portanto, nós temos que exigir, porque nós temos esse direito, mas também temos o dever de nos batermos e de, possivelmente, hoje à noite, quando José Sócrates for fazer, não sei se por acaso se é hoje à noite, mas quando for fazer a entrevista à TVI...
Acho que é quarta-feira.
Acho que é quarta-feira, pronto. As pessoas revoltarem-se e mostrarem que este país não é uma república das bananas. Que nós vivemos na Europa, numa civilização altamente evoluída, com um país que tem muito potencial e não podemos continuar a ser uns paparucos. Peço desculpa pela utilização do termo, mas acho que toda a gente compreende a referência. E pronto, deixo aqui a minha intervenção, um bocadinho emocional, mas passa aqui alguns dos valores que eu acho que têm que ser verdadeiramente retidos, que têm a ver com a educação. Eu sou pai agora há pouco tempo, portanto, estes valores para mim têm sido muito pensados. Eu tenho que educar ao meu filho que não está certo roubar, não está certo infringir as leis e todos nós temos que o fazer. Na mesma semana, a primeira-ministra da Noruega, não sei se foi esta semana passada, foi multada por distanciamento social. Ainda que algumas pessoas possam dizer que não está certo o distanciamento social porque têm perspectivas diferentes, eles deram o exemplo. A primeira-ministra da Noruega foi multada. E isso cá não acontece. Não acontece porque não pode acontecer, porque seria um escândalo. Mas é assim que se dá o exemplo. As nossas crianças estão a crescer agora com a certeza de que as pessoas que estão no poder saem sempre impunes. Manuel Acácio, muito obrigado e sinto-me muito grato como cidadão por existir este fórum. Obrigado a todos e um ótimo dia.
Agradeço o seu contributo e todos os ouvintes que estão a participar neste debate. A opinião do ator Salvador Monteiro, que nos liga de Lisboa, mesma cidade onde nos escuta o professor, já reformado José Almeida. Bom dia.
Oi, bom dia, Manuel Acácio. Olha, as reações têm sido várias e para todos os gostos, mas há uma que é generalizada quase, que é uma reação acusadora para a decisão do juiz Ivorosa proclamada na passada sexta-feira. E na minha perspectiva, uma boa percentagem destas reações tem caráter político. Agora, Manuel Acácio, imagine que Ivorosa deixava passar a generalidade das acusações do Ministério Público. O que é que seria? Seria-se o julgamento. E aí, imagino que o coletivo de juízes considerava...
Passar significa pôr na decisão instrutória que podia ir a julgamento, é isso?
Sim, sim. Imagino que o Ivorosa considerava que a generalidade daquelas acusações passavam e deixava a ir a julgamento. Agora, no julgamento, imagino que o coletivo de juízes achava que muitas daquelas acusações estavam pouco fundamentadas e anulava-as ou considerava que os arguidos eram absolvidos. Qual seria a reação da generalidade das pessoas? Igual ou ainda mais expressiva do que se praticou desde sexta-feira. Isto para dizer o quê? Desde sexta-feira que os comentadores, jornalistas e muita comunicação social alinham todos pelo que já foi feito, que é o julgamento de há 6 ou 7 anos na Praça Pública. E Ivorosa não defendeu José Sócrates, aliás, ele acusou, fundamentou e explicou em pormenor, mesmo nos casos prescritos, as fragilidades que para ele eram evidentes e as contradições, e segundo ele, das provas acusatórias. E esta questão do julgamento da praça pública não, foi cirurgicamente orientada pelo próprio Ministério Público com a conivência de muitos comentadores e até muita imprensa. Portanto, a reação resulta exatamente deste ambiente criado pelo próprio Ministério Público. Para terminar, tendo acompanhado e ouvido a generalidade das reações que se têm verificado, Eu vivamente recomendo aos ouvintes que leiam a análise de António Garcia Pereira, que é um jurista da Praça Pública, e que não tem nada a ver com Sócrates, onde ele explica claramente a conduta do Ministério Público neste processo e o trabalho do juiz e do Roda neste processo.
Obrigado, José Almeida, pela sua participação. Mesmo a terminar, passo a palavra ao nosso ouvinte José Relvas, liga-nos de Santa Maria da Feira. Bom dia.
Muito bom dia. Queria dizer, enquanto cidadão que não percebo nada de leis, que a ideia que eu tenho, com milhares talvez de portugueses, é que a sentença ou esta apreciação que foi feita pelo juiz Ivo Rosa, fiquei com a impressão de que era um corrupto a julgar outro corrupto.
Não podemos usar esses termos.
Sim, mas foi essa a ideia com que fiquei. E gostava de dizer mais uma coisa. Este programa que eu ouço diariamente, pelo qual tenho o máximo respeito, fico triste quando aparecem pessoas, como o penúltimo interventor fez, que se for um roubo da direita, mete logo política nisto. Se for os submarinos, deviam ser julgados e não foram. Mas se for roubos, supostamente, que se tenha tratado disso, à esquerda, já podem acontecer o que quiser, porque está sempre bem. E eu acho que são este tipo de intervenções que desvirtuam a qualidade excelente do seu programa. É tudo o que queria dizer. Peço desculpa.
Não tem que pedir desculpa, é a sua opinião. Com a opinião do nosso ouvinte José Relvas, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde perguntámos aos nossos ouvintes se toda a polémica em torno deste... Refletimos aqui sobre a polémica em torno da Operação Marquês e perguntámos se este caso afetou ou não a confiança que têm no sistema de justiça.